Agora, enquanto nosso ajuntamento está pequeno, nós vamos tentar nos apressar, sair de modo que possamos, trabalhando com este único propósito, que vocês reconheçam a presença de Jesus Cristo. Estão vendo? Se Ele está presente, então, ora, tudo está resolvido. Ele fez a palavra, Ele está aqui para confirmá-la, Ele prova que a confirmará. Ele é exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós o vimos fazê-lo ontem à noite, infalivelmente. Nós o vemos noite após noite e dia após dia e ano após ano. Nenhuma vez Ele predisse qualquer coisa, independente de quando tenha sido, de quando fosse acontecer, das milhares de vezes que não tenha sido perfeitamente à risca, na hora e certo. Como pode isto? Quantos sabem disso e reconhecem o ministério e sabem que isso é verdade? Aí está. Nenhuma vez, independente até mesmo de como impossível, aconteceu da mesma maneira. Ele é Deus, e se somente reconhecêssemos isso, nos apoderássemos disto. E agora temos pouco tempo para estar aqui. Acho que mais 3 noites ou mais 2 noites e 1 dia após esta noite. Acho que domingo à tarde é o culto de encerramento. Procuramos encerrar domingo à tarde, de modo que os pastores e todos... Não queremos impedi-lo de ir à sua igreja. Só queremos acrescentar mais à igreja e lhe dar mais fé no Deus que você serve em sua igreja. Está vendo? E não queremos as portas da igreja fechadas, de modo algum. Queremos que você permaneça ali, mas só estamos tentando ajudá-lo, encorajá-lo. Um reavivamento nem mesmo significa acrescentar mais à igreja. Um reavivamento significa reavivar o que já se tem. Isso mesmo, um reavivamento. Eu observava certa vez no litoral, onde um vento estava soprando e estava simplesmente balançando. Ora, não era litoral, era lá no lago Michigan. Eu estava lá de pé observando as ondas enquanto elas vinham aquele mar arremessando-se, ou as águas arremessando-se e os barcos balançando. E pensei, que é isso acontecendo? Pensei, ora, o lago está tendo um reavivamento, é isto? Está arremessando-se e tremendo, por quê? Tem um vento veemente e impetuoso descendo sobre ele. Pensei, bem, sabe de uma coisa? Não há uma gota a mais de água nele agora mesmo do que quando estava perfeitamente calmo. Não há mais água nele, ele só está todo agitado. Bem, agora, acerca do que ele está agitado, você sabe o que uma agitação da água faz? Remove todo o entulho dele, lançando-o na margem. É disso que precisamos, uma remoção da incredulidade para a margem. Permitir que a palavra de Deus tenha preeminência. É disso que precisamos, um reavivamento, e remover toda a incredulidade e todas as ideias fixas de superstições e coisas tais. Sair e ver que Deus ainda é Deus. É para isso que temos reavivamentos. O Senhor nos ajude enquanto escolhemos este texto e o lemos para esta noite. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, encontrada em São Mateus, no capítulo 12, versículos 38 ao 42. E meu texto esta noite é a presença de Deus não reconhecida. Ontem à noite estávamos falando de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vimos que Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, sua presença, se Ele é o mesmo, não é reconhecida. Leiamos. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Ele lhes respondeu e disse, Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. A presença não reconhecida. O que estas pessoas poderiam estar pensando? Deus tem sido assim toda vez que Ele vem. Quando Jesus esteve aqui a primeira vez, Ele disse, Vós caiais e adornais os muros e os túmulos dos profetas, e vós os pondes ali. Veja, algo acontece e passa. E Deus oculta isto dos olhos dos sábios e instruídos e o revela aos pequeninos, os quais aprenderão. Jesus agradeceu ao Pai por fazer tal coisa. Está vendo? Passa bem junto às pessoas e elas não o sabem. Por exemplo, vocês, católicos, aqui esta noite, se lembram, faz alguns anos, de Joana d'Arc, na França. A pequena dama que era realmente, ela guiou os revolucionários na França, mas ela era realmente uma serva de Cristo. O que sua igreja fez a ela? Queimou-a numa estaca como bruxa, porque tinha visões e era espiritual. A igreja católica a queimou como bruxa numa estaca, porque ela era espiritual e tinha visões. Alguns anos mais tarde, eles descobriram que aquela mulher era uma santa. Assim, naturalmente, vocês fizeram grande penitência, desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que a condenaram e a queimaram e os lançaram no rio. Naturalmente que vocês fizeram grande penitência por isso, por desenterrar os corpos destes sacerdotes. Agora, nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa. Não os reconheceram até que já tinham vindo. O ministério tivesse terminado, tirou daquilo os eleitos, e então, depois que se foram, eles reconheceram que tinha havido um profeta entre eles. Jesus, ele veio à Terra, ele era dotado dentro dele do Deus Pai. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Agora, se você notar, quando ele veio, cerca de um 90º do mundo soube que ele até mesmo estava na Terra naquela época, e ainda assim o Salvador do mundo. E então eles nunca reconheceram quem ele era, nem a igreja, nem mais ninguém praticamente, a ponto de o terem crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegarem a saber quem ele era. Vem e vai, e as pessoas não o reconhecem até que tenha passado, e elas, porque nunca se ajusta à sua teologia, nunca se ajusta à hora do dia. Veja, o que é isto? Elas estão sempre vivendo num brilho de outra era, sempre. A razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos de tudo. E isso era então chamado tradições. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles e, na verdade, ele as desconcertou e as dilacerou e fez coisas que eram contrárias a elas, tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas e não puderam recebê-lo por causa de sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disto então, e poderia acontecer novamente e não o saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse esta noite, seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas e coisas tais, haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim, como ele vem. Agora, Jesus estando ali tão biblicamente identificado pelas Escrituras, e os escribas e fariseus daquele dia não puderam reconhecê-lo, por que não o fizeram? Porque tinham imaginado de alguma outra maneira. Foi ali que Jesus lhes disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo? Agora, ele vem exatamente de acordo com as Escrituras. Mas eles tinham imaginado, talvez, que se ele viesse, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, ou o que Noé fez. Lhes construiria uma arca ou alguma outra coisa. Mas porque ele veio da maneira que veio, eles não tinham imaginado. Nas Escrituras, com as tradições deles, não lhes ensinava. Assim as pessoas estavam tão confusas que não sabiam o que estava sucedendo. Será que isso poderia acontecer novamente? Será que poderia ser diferente do que nossas tradições nos têm ensinado? E poderia vir, e algo passaria e nunca nem mesmo saberíamos até que tivesse passado. E então teria terminado. É mais ou menos assim que virá. Você sabia que quando João Batista entrou em cena, aquilo tinha sido predito desde o livro de Isaías centenas de anos? cerca de 800 anos, Isaías profetizou, eu acho, antes da vinda de Cristo. Você sabia que João veio exatamente da maneira que Isaías disse que viria? Que ele veio exatamente da maneira que Malaquias disse que viria? E nem mesmo os apóstolos reconheceram? Certo dia, em Mateus 11, João estava na prisão e os apóstolos, alguns dos seus discípulos, foram perguntar a Jesus se ele era o tal ou deviam esperar outro. Agora, note, Jesus não lhes deu um livro de como se comportar na prisão ou de como conduzir seu caráter. Ele disse, ficai e observai o que acontece e ide anunciar a João as coisas que vistes acontecer. Essa foi a evidência de que ele era aquela palavra. E agora lembre-se, a palavra sempre vem a um profeta. Todos sabemos disso. Deus não faz nada sem mostrar aos seus profetas. Essa é a razão porque o livro de Apocalipse de Jesus Cristo é a total plenitude de Cristo aqui mesmo diante de nós. O livro. Agora, ele terá de enviar alguém para confirmar esse livro, revelá-lo, abrir os selos e assim por diante. Mas quanto a alguma revelação adicional de Cristo, já está reconhecido bem aqui. Ele é a plenitude disto, da revelação. Agora note, isto nunca falha, mas a palavra vem ao profeta. Veja João de pé na água predizendo o profeta que o Messias estava exatamente naquele momento entre eles. Ele disse, há um que se encontra entre vós agora que vós não conheceis. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora lembre-se, ele se encontrava exatamente entre eles. A Bíblia disse assim, e eles não reconheceram. Um dia, quando Jesus veio caminhando, João o reconheceu e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora observe, antes que fosse reconhecido por alguém, ele veio ao profeta. Ele era a palavra. João era profeta. Lembro-me que meu velho professor Batista me contou, disse, sabe o que aconteceu? Disse, Jesus batizou João. Eu disse, acho que não. Ele disse, certamente, João nunca tinha sido batizado. Ele veio pregando, batizando, ninguém era digno de batizá-lo. Jesus o batizou. Eu disse, não sei. E um dia, enquanto estudava, o Espírito Santo revelou isto assim, veja, observe. Ele foi caminhando na água, ele disse, por que vens tu a mim? Eu careço de ser batizado por ti. Jesus disse, deixa por agora. Observe. Mas assim nos é conveniente, nos convém, que cumpramos toda a justiça. João, sendo profeta, conhecendo a palavra, o sacrifício que ele era tinha de ser lavado antes de ser apresentado. Então, ele foi batizado. João o batizou, porque nos é conveniente cumprir toda a justiça. A palavra veio ao profeta na água. E então, quando ele foi batizado, ainda assim o povo e o Espírito Santo desceu. Nem todos o viram. João o viu. O anjo do Senhor poderia estar aqui mesmo esta noite, e talvez uma pessoa o veja, e mais ninguém. Aquela luz, aquela estrela que passou por cima de todo o observatório que os magos seguiam, nenhum observatório soube qualquer coisa acerca dela. Ninguém mais a viu, de modo algum, exceto aqueles magos, porque era para eles a verem. Eles a viram, foi real para eles. Quando a luz, a coluna de fogo derrubou Paulo, a caminho de Damasco, ele reconheceu que estava na presença de Deus. Agora, aquele hebreu nunca teria chamado nenhum outro espírito Senhor, salvo se soubesse que aquela era a mesma coluna de fogo que guiou seu povo para fora do deserto. Ele disse, Senhor, quem és? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, eu sou Jesus. Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. Ele era aquele fogo que estava na sarça ardente que guiou Moisés através do deserto, e ele retornou aquilo. E agora aqui estava ele, a caminho de Damasco, foi derrubado. E todos os homens que estavam com ele, eles nem viram essa coluna de fogo. E foi tão real para Paulo que cegou seus olhos, e ele teve de ser conduzido à rua chamada Direita em Damasco. Ele estava cego. Ananias, um profeta lá, viu numa visão, foi e impôs as mãos sobre ele. E ele recebeu o Espírito Santo e as escamas caíram dos seus olhos e ele pôde ver novamente. Foi tão real para ele que lhe cegou os olhos e ainda assim nenhum dos demais reconheceu que ela estava ali, puderam vê-la. Assim é esta noite. Há alguém sentado bem ali que pode trazer Deus à cena quando o outro não saberá nada acerca disto. Reconhecendo Deus. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, e tinha realizado plenamente o sinal que a Bíblia disse que ele faria, mas eles não reconheceram isto, porque não estava de acordo com a tradição deles. Para aquela era, não era para ele vir e fazer o que Moisés fez, era para ele vir e nascer de uma virgem. E conforme Deuteronômio 18:15, era para ele ser profeta, e ele fez exatamente essas obras e sinais. Os judeus sempre buscaram sinais. Eles foram ensinados a nunca depender de discursos intelectuais. Os judeus sabiam que não era isso. Os gregos ensinavam isso, mas não discursos intelectuais, mas sobre sinais. Mostra-nos um sinal. Estas pessoas, uma disse, Rabi, ou mestre, mostra-nos um sinal. Elas queriam saber, e ele já tinha lhes mostrado o sinal. E elas queriam um tipo diferente de sinal, mas ele só podia fazer o sinal daquela era. Assim ele faz hoje. Este derramamento do Espírito Santo é o sinal da sua aparição, até mesmo nesta era, como ele prometeu. Eles queriam um sinal, e ele lhes tinha dado o sinal escriturístico, mas eles queriam um sinal diferente. Aí é onde tantas pessoas hoje vão ficar confusas. Você sabe, o arrebatamento poderia ocorrer. E pense só na tristeza disto. Permita-me voltar aonde Jesus ou João enviou seus discípulos para ver Jesus, se ele era o Messias ou não. Naquela hora, ele fez muitas coisas. Quando ele retornou, os discípulos, para dizer a João o que tinham visto, Jesus disse àqueles sentados ali, disse, que fostes ver no deserto? Que fostes ver quando João estava pregando? Fostes e vistes um homem vestido de vestes brancas e assim por diante, ou vestes ricas? Disse, eles estão nos palácios dos reis, eles sepultam os mortos, e beijam os bebês, e casam os jovens e assim por diante. Isso. Eles não conhecem o manejar de uma espada que se maneja com as duas mãos. Disse que fostes ver, então, uma cana agitada por qualquer vento? Alguém, algum grupo, lhe oferecerá um pouco mais de dinheiro e ele passará a este ao invés de ir pelo chamado do Senhor? João, não. Que alguém pudesse convencê-lo, dizer, nós lhe daremos mais se você negar isto e aceitar isto? Não, João. Ele disse que fostes ver, então, um profeta? Ele disse, eu vos digo, mais do que profeta, e se podeis receber isto, este é aquele de quem o profeta disse, eis que diante da minha face envio o meu anjo, o qual preparará o caminho. E isso foi Malaquias 3, onde ele fez isso. Um dia, os discípulos lhe perguntaram, disseram, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Jesus disse, ele já veio e não o soubestes. E entenderam que foi João Batista. Aqueles apóstolos eleitos, ainda assim, não puderam ver quem ele era. Aquele foi o Elias. Agora veja, você sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse, estarão dois numa cama e eu levarei um e deixarei um. Ali é onde a noite está. Dois no campo, eu levarei um e deixarei um. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da Terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um desses dias pode ser que pessoas digam, bem, quer dizer que a tribulação, isso está sobre nós agora? Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação. Eles não percebem e entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão sendo salvas, e acrescentando à igreja, e edificando igrejas, e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante. E não sabem disto, e o arrebatamento já passou, já aconteceu, e não o soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro. Não conseguem prestar contas disto. Alguém ia para algum lugar, nunca mais tem notícias dela. E isso poderia ser o arrebatamento? Eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura. Melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela. E pararem com esta atuação de Hollywood por aqui. Entrou diretamente na igreja e é uma vergonha. Mas Hollywood resplandece, só produz uma luz brilhante. E a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Cristo não está em Hollywood, Cristo está no indivíduo. Hollywood resplandece ou Hollywood brilha, enquanto o Evangelho resplandece com humildade. Deus não está nestes grandes lugares finos e extravagantes e toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão e suavidade, passa sem ser notado. E se está familiarizado com a palavra, você verá isso. Quem tem olho para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja agora, hoje, o que foi identificado. Ele se identificou adequadamente aos crentes aquele dia, aqueles que estavam esperando por isto. Veja Pedro e André. Veja Natanael, sem dúvidas na mente. Veja a mulher junto ao poço. Não houve dúvida nisto. Mas estes fariseus, alguns dias antes de onde nosso texto está esta noite, viram-no fazer isso. E então chamaram-no Beelzebu, um demônio. As obras tinham sido feitas, eles tinham de responder à sua congregação. De modo que a única coisa que puderam fazer foi chamar isto um espírito maligno. Beelzebu era um demônio, como um adivinho ou algo assim. E qualquer um sabe que a adivinhação é do diabo. E eles estavam comparando onde ele era a palavra que conhecia o segredo do coração. E está provando que ele era aquele profeta que havia de ser despertado para nós neste dia, o Redentor Profeta. E quando ele fez aquilo, a igreja naquele dia declarou que ele era Beelzebu. Está vendo o que eles eram? Ele disse, sois cegos, guiando os cegos. Eles não entram e tampouco deixam aqueles que estão sob a influência deles entrar. O que queremos fazer hoje é descobrir a verdade. Temos de saber a verdade. Ele é o mesmo? Ele está aqui para cumprir o que prometeu cumprir? Examine as Escrituras e descubra o que ele deve fazer hoje. É por isso que João Wesley ou Martinho Lutero não pôde prosseguir com a mensagem de Wesley. Eles a organizaram, foi tão longe o quanto pôde. Adiante veio Lutero, saindo da Igreja Católica. Ele foi um excêntrico para eles. Mas ele tinha a mensagem de justificação, porque era a palavra de Deus, uma promessa. Então eles, depois da sua morte, eles organizaram a organização luterana. Então, o que aconteceu? Ficou tudo emaranhado novamente. E conforme a Escritura, outra era da igreja tinha de se levantar. E quando isso aconteceu, a era da igreja de Filadélfia se levantou. João Wesley. E o que estava acontecendo era que o tempo todo se dirigia para o oeste. E quando aconteceu, houve a era da igreja e João Wesley surgiu. Mas Lutero não pôde receber isto porque eles já estavam organizados para a justificação. Ele não pôde aceitar a santificação. Então, quando os wesleyanos se organizaram da maneira que fizeram, e os pequenos ramos saíram, os quais saíram, adiante veio a mensagem pentecostal da restauração dos dons. Nenhum deles pôde se mover, eles já estavam organizados. Agora, a parte lamentável disto é que os pentecostais assim se organizaram. Veja o dia em que estamos vivendo, o que está prometido para este dia. Onde estamos? Nós continuamos a subir. A coluna de fogo se movia, e os filhos de Israel se moviam com a coluna de fogo, ou voltavam para o Egito. Temos de nos mover com a palavra. E hoje estamos ficando tão preguiçosos. A igreja está ficando tão mundana e tão indiferente, e assim suas mentes tão desnorteadas com televisão, e nós amamos sushi e umas coisinhas assim, e ficando em casa, isso mostra onde o coração das pessoas está. E você pode lhes dizer que estas coisas estão erradas, e acham que você está louco, que é isto? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Está vendo? Oh, o maior deleite que conheço é estar em oração até que possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isto. Penso que essa devia ser a emoção da igreja. É a presença do Espírito Santo. Vendo o Deus que fez a promessa encontrando-se entre nós, sentir sua presença e ver sua palavra e vê-la vindicada. Isso devia dar fé para fazer os aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem. Estive na África do Sul, onde tive em torno de 200 mil pessoas na pista de corridas de Durban, e quando elas viram uma vez aquilo acontecer assim, depois de lhes explicar isso, apenas de forma simples e branda, e elas viram uma coisa acontecer daquilo revelado, e 25 mil pessoas foram instantaneamente curadas de uma vez. Levaram 7 furgões carregados, caminhões do comprimento daqui, 18 rodas assim, e os abarrotaram de velhas muletas e coisas tais, pagãos que nem mesmo sabiam qual era a mão direita e a esquerda. E no dia seguinte, o Sr. Sidney Smith, o prefeito de Durban, me ligou e disse: vá até a sua janela na direção do Oceano Índico, você verá algo que nunca viu. E era a escolta policial vindo com 7 daqueles grandes furgões carregados, com centenas de pessoas andando atrás deles, que no dia anterior estavam nas macas e camas de lona e nas padiolas que eles tinham cantando "Somente crer, tudo é possível". Uma semana antes ali, eles estavam em guerra uns contra os outros, guerra nativa, e ali estavam caminhando de braços dados, de mãos dadas. Por quê? Eles reconheceram que o Deus do céu tinha aparecido diante deles na forma da sua palavra. E nós, americanos intelectuais, ficamos sentados. Eles se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração pelo que temos visto. Faz-me lembrar de uma mulher em Louisville, Kentucky, não faz muito, que tinha um bebezinho caminhando de um lado para outro da loja de mercadorias de 10 centavos. E ela estava fazendo pequenas coisas, tentando fazê-lo notar, e o bebezinho permanecia com o olhar fixo. E finalmente ela apanhou um sininho, qualquer coisa que devia atrair a atenção de um menininho daquele tamanho. E ela balançou o sino e o menininho simplesmente ficou olhando fixamente à frente. E ela começou a chorar e caiu, e algumas das pessoas vieram ajudá-la. Ela disse: oh, não, não pode ser, não pode ser. Disse: o que há? Disse: o médico disse que o bebê estava melhor. Disse: o que há com o bebê, senhora? Disse: bem, ele teve um acesso há cerca de 6 meses e agora ele só fica sentado e deu olhar fixo. Não importa o que seja que devia atrair a atenção desse bebê, não lhe atrai a atenção. E ele só fica sentado e de olhar fixo. O médico me disse que achava que ele estava melhor, e eu o trouxe aqui para apanhar brinquedinhos que deviam atrair a atenção dessa criança, e não atrai. Ele ainda fica sentado e de olhar fixo. É assim que a igreja está ficando. Deus sacudiu toda a promessa na Bíblia diante deles. Ainda assim, nós só ficamos fitando, olhando. Que é isso? Pode me mostrar um sinal? E está sucedendo o tempo todo, bem ao nosso redor. Trazer a presença de Deus devia nos iluminar. Quando Deus faz uma promessa, Ele respalda essa promessa. Sim, Senhor. Depois que Jesus tinha, de tal modo, provado seu sinal messiânico, que Ele era aquele Messias, ainda assim, em face de tudo isso, mostra-nos um sinal. Veja, eles não reconheceram. Eles estavam olhando fixamente à frente. Não estava neles crer. Você, como minha velha mãe sulista costumava dizer, não se pode tirar sangue de um nabo porque não há nenhum ali. Eles ainda assim não o reconheceram, tão cegos por seus credos e assim por diante, que tinham naquele dia. Eles nunca conheceram as escrituras da promessa, porque os credos tinham encoberto isto. Seus credos e tradições daquele dia tinham encoberto a promessa da Escritura, se tão somente eles tivessem sido ensinados conforme a Escritura, que era para ser aquele o sinal que seguiria o Messias. Quantos creem que ele veio em seu sinal correto? Certamente que ele veio. Ele veio conforme a promessa. Mas foi-lhes ensinado um credo. Nós cremos nisto e cremos naquilo. Todos eles creem em Deus, todos eles... Hoje, nós, americanos especialmente, achamos que vamos ser justificados porque edificamos grandes igrejas e temos finos pastores e coisas tais. Lembre-se, se fosse assim, Deus seria injusto se Ele nos recebesse assim. Porque Caim e Abel, os dois primeiros adoradores do lado de fora do Éden, edificaram um altar ao Senhor. Ambos fizeram sacrifício, ambos fizeram oferendas, ambos oraram, mas um estava certo e o outro estava errado. Note, temos de ter a verdade, e a verdade é a palavra de Deus sempre. Agora, é a mesma coisa hoje. As pessoas ficam tão cegas. Elas dizem, eu digo, você é cristão? Olha, eu pertenço a certa coisa e tal. Veja, isso não tem nada que ver com isto. Não tenho nada contra isso, mas não é isso que estou tentando lhe dizer. Pertença a qualquer igreja que quiser. Sua marca não faz nenhuma diferença. Estava dizendo ao pastor esta manhã, no Colorado, eu ajudava a juntar o gado a cavalo e assim por diante. E me sentava lá, minha perna cruzada na sela, assim. E o gado da Associação Hereford do Rio Troublesome pasta no vale do Rio Troublesome. Então, chegando-se à cabeceira do vale, tem-se as bifurcações leste e oeste. Todo o gado daqui para cima da Associação pasta na bifurcação oeste. E o grupo com que eu estava pastava na bifurcação leste. Então, tinha uma cerca ali para manter o gado fora da propriedade privada e montanha acima durante o verão. E ajuntávamos o gado 4 ou 5 marcas diferentes, 8 ou 10 marcas diferentes no rio. Ajuntávamos nosso gado na primavera para o levarmos ali. E eu me sentava ali, minha perna por cima do arção, da sela, depois que tínhamos reunido todo o gado. Ele estava todo marcado e tudo mais, levando-os de volta a pasto acima. E o guarda florestal se encontrava ali, ele os estava contando à medida que passavam. E notei que havia todos os tipos de marcas. O Sr. Grimes tinha a Diamond Bar, e logo acima de nós tinham a Turkey Track, nós tínhamos a Old Tripod, e havia diferentes marcas que passavam ali. Mas o guarda não notava a marca. Ele notava a plaquinha com o tipo de sangue na orelha. Não havia nada que pudesse entrar naquele pasto para manter as associações de criação, manter seu gado fiel à raça. Nada podia entrar ali, exceto um Hereford legítimo. Tinha de estar identificado na orelha pela marcação do tipo de sangue. É assim que será no juízo. Ele não vai me perguntar se foi metodista, batista, presbiteriano. A marca que tenho não vai significar nada para ele. Não é nada, exceto um cristão nascido de novo, nascido do sangue de Jesus Cristo. É isso que vai entrar. Nada menos que isso entrará. Agora, queremos nos lembrar disso. Agora, quando ele não é reconhecido, seu poder é sempre não revelado. Quando ele não é reconhecido, não importa o quanto Deus se encontre presente, você tem de crer nisto. Isso é tudo. Como a mulher com o fluxo de sangue. Todas aquelas pessoas passando e todas elas se levantando, dizendo, lá vai o Rabi, esse é o sujeito que afirma ser profeta. Este é o fanático. E todo esse tipo de coisa. Mas que aconteceu? Esta pequena mulher tinha um fluxo de sangue e tinha ouvido falar dele. E quando ela chegou ali, independente do que alguém disse, ela reconheceu quem ele era e disse, se tão somente puder tocar a sua veste. Está vendo? E quando aquela fé genuína em Deus tornou-se uma coisa positiva para ela, o que isto liberou? Liberou seu poder para curá-la. Tocou-o de tal maneira que ele se virou, ele disse qual era o problema dela, disse, a tua fé te salvou. O que salvou? A fé. Outros ali de pé podem ter estado mais enfermos do que ela, mas veja, ela reconheceu a sua presença. Ela sabia que aquela era a sua oportunidade. Se tão somente pudéssemos fazer isso esta noite, pessoal. Se tão somente pudéssemos compreender que Ele está aparecendo a nós nestas reuniões com um propósito, que é liberar nossos desejos que temos nele para nós. Mas temos de reconhecer a sua presença. E agora, como reconhecer a sua presença? É quando a palavra prometida para esta era se manifesta. Não a palavra prometida da era de Moisés ou de qualquer outra era. É a promessa da palavra para esta era. Agora nós verificamos que ele seguiu em frente. Jairo, um indivíduo pequeno ali com uma filha morta, ele creu que o que ele disse era a verdade. Agora lembre-se, ele era sacerdote e estava proibido porque ele tinha sido estritamente dito que qualquer que se relacionasse com ele seria expulso da sinagoga. Bem, quer ele fosse expulso ou não, ele estava satisfeito de que Deus estava presente em Cristo e que aquela era a palavra. E o que isso fez? Liberou para ele o poder de ressurreição que estava nele. Amém. Trouxe uma menina que estava morta e jazia, porque ele reconheceu que Deus estava em Cristo e sua presença estava em sua casa. Mas na cidade onde ele foi criado, aquele mesmo poder estava nele. Na cidade onde ele foi criado, mas eles nunca o reconheceram. Sua presença para eles não significou nada. Talvez algum fanático. Onde estão estas coisas? Dizem-me que tu fazes tal e tal. Deixa-me ver-te fazê-las aqui. Você já não ouviu isso? Se aí, vocês, bando de pentecostais, e vocês que creem em cura divina, aqui está tal e tal aqui, deixem-me vê-los curá-lo. É aquele mesmo velho demônio, o mesmo que disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O mesmo velho demônio, quando fez que cobrissem seus olhos, eles o golpearam na cabeça com um pau e disseram, agora, passavam o pau um para o outro e diziam, diga-nos, quem te golpeou? E creremos em ti, se és profeta. Ele não dizia, ele não banca o palhaço para ninguém. Sim. O mesmo, quando ele estava na cruz, disse, se és o Filho de Deus, desce da cruz e prova que és o Filho de Deus. Ele podia tê-lo feito. Prestaram-lhe o maior tributo que ele já teve ali, mas não o souberam. Disseram, ele salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se tivesse salvo a si mesmo, ele não poderia ter salvo outros. Ele se entregou, de modo que pudesse salvar outros. Veja, eles não reconheceram a presença de Deus. Foi só isso. Agora, isto libera o poder para curar e o quê? Liberará o poder para abrir seus olhos para reconhecê-lo ou cegar seus olhos de modo que nunca o reconheça. O que abre os olhos de um fecha os olhos do incrédulo. Mas a cidade, eles não tinham confiança nele. Na casa do fariseu, ele o convidou a vir. Na de Simão, um fariseu, e tinha preparado um grande jantar. E o fariseu queria provar-lhes que ele não era profeta. Assim, ele estava lá atrás brindando com seus copos e seus cálices e todos os finos perfumes na casa. E Jesus tinha passado pelo servo de lavar os pés e tinha se sentado aqui, e sujo o fedor do campo nele, onde os animais tinham estado ao longo do caminho, e suas vestes. É por isso que lavavam os pés naqueles dias. E veja, a primeira coisa, quando uma pessoa era convidada a uma casa lá na Palestina, quando usavam aquelas sandálias, a primeira coisa que faziam era lavar seus pés e então dar-lhe algo para pisar em seus tapetes, os grandes tapetes persas e coisas tais, eram bonitos. A próxima coisa que se fazia, então, eles lhe davam um pouco de azeite na mão. É extraído de um pequeno botão que se encontra distante na montanha, o botão da rosa. Depois que a rosa morre, ela deixa o botão e finos perfumes. E eles o esfregam no rosto. E aqueles raios diretos do sol palestino são horríveis. E veja, isso cria um odor. E então, quando você o faz, então o anfitrião vem à porta e ele os beija no pescoço e faz que se sintam bem-vindos. Como aqueles servos deixaram Jesus passar sem lavar seus pés ou lhe dar azeite para se ungir, ou mesmo lhe dar um ósculo de boas-vindas? Mas havia uma pequena prostituta lá na rua. Todos aqueles carolas lá agora, o grupo todo não o reconheceu. E uma pequena mulher de má fama, ela deu uma espiada, talvez através do portão, e o viu sentado, esquecido. É assim que ele está hoje entre um bando de religiões também. Esquecido, mal acolhido, indesejado. Imundo, sujo, santo, rolador, eles chamam isso algum tipo de pessoa que não está em seu juízo perfeito. Um adivinho, telepatia mental, ou algum tipo de nome maligno. E Jesus, chegarei a isto em alguns minutos, disse, falar uma palavra contra o Filho de Deus, vos será perdoado. Mas quando o Espírito Santo vier fazer a mesma coisa, uma palavra nunca vos será perdoada. Está vendo? Mas ali aquela pequena mulher viu que ele necessitava ser atendido. E ela entrou rapidamente, foi e apanhou um vaso de alabastro cheio de azeite. Provavelmente o tinha comprado com o dinheiro da sua prostituição. Mas que foi isto? Ela deve ter pensado, ele é profeta. Mas lembro-me de outra mulher, na minha condição, outro caráter como o meu. Ela teve a oportunidade e o reconheceu e foi perdoada. Lá no Poço de Sicar, ontem à noite nós falamos disto. E se somente puder chegar a ele, eu sei quem ele é. Eu lhe prestarei um serviço. Se os demais, não me importa o que eles façam, eu lhe prestarei um serviço. Eu reconhecerei que ele é o Filho de Deus. Ela correu para dentro. Ela chegou bem perto dele e se sentiu tão culpada. É assim que um verdadeiro pecador arrependido se sente em sua presença. Culpado! E as lágrimas começaram a cair, e ela estava tentando escondê-las. Elas caíam sobre seus pés. Ela ia ungi-lo, mas as lágrimas estavam caindo sobre seus pés. E ela começou a enxugá-los, e chorando, e enxugando-os com as mãos. E seus pés foram ficando lambuzados com a sujeira que estava neles. E se você quer realmente crer nisto, com o fedor dos animais da trilha, todos caminhavam na mesma trilha. E ali estava o fedor nele, sentado ali, e suas lágrimas estavam se derramando sobre seus pés. E ela estava tentando enxugá-los, e ela não tinha toalha. Qual é a beleza e honra da mulher? São seus cabelos. É por isso que muitas de vocês, mulheres, hoje o cortam todo. Isso é errado. Ela apanhou o cabelo e começou a lavar seus pés e enxugá-los, seu bonito cabelo, tomando o fedor dele sobre si, levando seu opróbrio. Oh, que coisa! Aí é quando você reconhece quem está na sua presença. Está vendo? Nossas irmãs teriam quase de ficar de ponta cabeça para juntarem suficiente cabelo para fazer isso. Assim, ali ela lhe lavou os pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça e lhe beijou os pés. E aquele velho Simão de pé lá atrás disse: Roy, eu posso até vê-lo perder a compostura. Ele não reconheceu quem ele era. Disse: eu lhes disse que ele não era profeta. Se fosse profeta, ele reconheceria que tipo de mulher está perto dele. Jesus nem sequer moveu um pé. Ele só a observou. E ela estava assustada. Então, depois que ele terminou, ela, de lhe prestar o serviço, ele olhou e disse: Simão, tenho algo a dizer-te. Tu me convidaste a vir aqui. Tu me trouxeste aqui, em outras palavras, um trunfo em tua manga. Tu quiseste me exibir. Tu quiseste provar que eu não era o que sou. E tu, quando me trouxeste aqui, tu devias ter-me lavado os pés, mas não lavaste. Tu devias dar-me azeite para ungir a cabeça, mas não deste. Tu não me recebeste com ósculo de boas-vindas. E esta mulher, desde que estou aqui, lavou-me os pés com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. E constantemente tem beijado meus pés desde que estou aqui. Tenho uma coisa contra ti, Simão. Então ele se virou para ela. Posso simplesmente imaginar vê-la ali de pé, e seus olhos grandes e bonitos, todo manchados, e seu rosto, e onde ela tinha gordura e pó da estrada no rosto. E ela pensou: agora, será que errei? Será que errei? Ele disse: e digo a ela, seus muitos pecados estão todos perdoados. Vai-te em paz. O que foi isto? Ela reconheceu. Ela reconheceu sua oportunidade, está vendo? Ela fez isto. Ela lhe prestou um serviço, os fariseus não fizeram. Ela viu isto e reconheceu sua presença. E o que isto fez? Lavou. O que isto liberou para ela? Perdão. Liberou para ela perdão dos seus pecados. O que isto fez também? Liberou também o poder de Deus para mostrar àqueles incrédulos que ele era profeta. Ele sabia quem ele era. Também liberou alegria e poder e vida eterna. Liberou isso. Mas aquele que fez um enorme cravo ser cravado naqueles pés preciosos, ele nunca reconheceu a presença de Deus nele. Ele também quis que ele fizesse algum truque barato para ele, algum entretenimento. É isso que o mundo quer hoje. É uma porção de entretenimento. Não quero o evangelho. Eles querem ser entretidos. E Pilatos disse: gostaria de lhe rogar algum milagre ou algo assim. Trazei-o aqui. Bem na presença de Deus, e o rejeitou, porque... O quê? Ele apreciava a opinião do público mais do que ter a oportunidade de estar na presença de Deus. O que aconteceu? A mulher foi perdoada, e lhe foi dada vida eterna, mas ele perdeu a mente, ficou insano e cometeu suicídio afogando-se na Suíça. Agora, cuidado, tão arrebatado pela opinião popular daquele dia que ele era Beelzebu, ele era só crença manufaturada, não havia realmente nada de especial nele. O que ele fez? Ele abriu mão disto, ele abriu mão da sua oportunidade que teve na presença de Deus. Ele podia ter sido perdoado. Ele disse: tenho poder para te crucificar, tenho poder para te soltar. Ele disse: tu não tens poder a menos que venha de meu Pai. Ele devia ter sabido, se tivesse conhecido a Escritura, e ele, sendo judeu, devia ter sabido disso. Mas, veja, as tradições o haviam ensinado negativamente. É assim que é hoje. Se ele somente tivesse sido ensinado certo, se o homem tivesse crido no que as Escrituras tinham dito, mas sua tradição o desviou disto. A mesma coisa que é hoje. As pessoas tomam o verdadeiro evangelho onde o Espírito Santo está vindo e o poder e a glória de Deus liberando pecadores do pecado e libertando-os e batizando-os no Espírito Santo e curando os enfermos e mostrando sinais e prodígios. E as pessoas vão embora e dizem: ah, agora sabe o que a minha igreja crê? Isso é bobagem. Veja, você está abrindo mão. Você está vendendo o seu direito de primogenitura. Outro Esaú. Tantos recebem a mesma oportunidade hoje de se encontrar em sua presença como eles receberam então, e ainda assim por causa de opinião popular, eles rejeitam isto, encontrando-se na presença de Deus. Eu gostaria de saber, amigo, esta noite, se nós que somos cristãos em sua presença e estamos enfermos, se não rejeitamos a oportunidade de ser curados simplesmente crendo nele, Nós que afirmamos crer nele, não reconhecemos realmente a sua presença, o que ele prometeu fazer hoje. Vindicado pela promessa para o dia, Jesus estava repreendendo aquela geração por não crer em seu sinal messiânico. Nós vemos isso aqui. Ele os estava repreendendo, chamando-o um Beelzebu. Eles queriam que ele fizesse o sinal de Moisés, talvez, abrir o Mar Vermelho. Queriam que ele fizesse o sinal de Davi, tomasse o trono e o governo. Mas nenhuma escritura dizia que ele faria isso. Era para ele ser profeta. Ele está vindo, o rei. Era para ele ser profeta, então, e ele fez o sinal que Deus disse que ele faria naqueles dias, e eles ainda assim estavam querendo que ele fizesse algum sinal que os agradasse. Está vendo? Eu só queria saber se não estamos esperando chegar muito no futuro algo que está bem junto a nós. Gostaria de saber se poderia ser da mesma maneira, se poderíamos deixar passar nossa oportunidade. Lembre-se, como os velhos tipos, os tipos nunca podem cessar. O último sinal, conforme Jesus, ele disse, assim como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem, não Filho de Deus agora, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Olhe aqui onde se encontra hoje. Amigos, eu poderia lhes contar algumas coisas aqui que não é certo eu lhes contar, mas isto os deixaria chocados. Quero lhes fazer uma pequena pergunta enquanto paramos antes de continuarmos com este culto, só por alguns minutos. Queria saber se posso lhes perguntar isto. Qualquer um sabe que o mundo, quanto à sua posição, tudo se encontra em ordem para a sua vinda. Terremotos em vários lugares. A lua está jorrando sangue vermelho, ou vulcões vermelhos sobre toda ela, cobrindo-a, como Jesus disse, para observar esse sinal nos últimos dias. O mar rugindo, o coração dos homens desfalecendo de terror, e perplexidade de tempo, angústia entre as nações. Olhe a perversão em alta hoje. Veja hoje, 40% de aumento na Califórnia de homossexuais. As afeições naturais já perdidas. Veja hoje como as pessoas ficam em casa que se chamam cristãs e escutam tais personagens como Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford e aqueles que cantam hinos aos domingos. E vejam essas coisas. Eles os veem beijando aquelas mulheres e coisas tais ali, quando nenhum homem jamais deveria beijar uma mulher até que estivesse casado com ela. São glândulas masculina e feminina se cruzando. Seja onde for, está errado. É potencialmente um ato sexual. Quando as glândulas masculina e feminina se tocam, é um ato sexual. E é feito, se um homem beijasse um homem na boca, isto o faria vomitar. Ou uma mulher beijasse uma mulher, porque é diferente? É um ato sexual, potencialmente. Isso mesmo. Um tipo de Cristo beijando sua noiva, veja. Você nunca deveria fazer isso. Mas veja isto hoje. Todos estes filmes e coisas tais e uma grande aglomeração de beijos e abraços. E é absolutamente quase adultério público por toda parte. E as pessoas tão cegas que não veem isto, certo? Tudo está numa condição de Sodoma, sodomita por toda parte. Como a Bíblia disse, tantas coisas, veja nesses dias o que ele disse que aconteceria. Veja as promessas que ele fez que aconteceriam neste dia. Então examine o que está sucedendo e veja onde estamos. Então veja se ele ainda está em sua palavra ou não. Eles queriam ver o sinal de Moisés, o sinal de Davi. Isso não era para a era deles, foi prometido para a era de Moisés. E aquela era, a promessa para esta era, tem de se cumprir. Ele havia claramente lhes mostrado, ele, pela Escritura, e os convidou a examinar a Escritura para ver em que dia estavam vivendo. Ele está fazendo a mesma coisa agora mesmo. Examinem a Escritura. Vocês que creem na Bíblia, o que é para acontecer aqui mesmo antes da sua vinda? Veja o mundo, na posição agora. Esse é o mundo. Veja a igreja onde está. Veja onde está, apostatando, morna, Laodiceia, lançando fora a palavra. A coisa toda entrando no grande concílio de igrejas, o Concílio Mundial de Igrejas, formando a marca da besta. O que a Bíblia proclama estar errado e todas essas coisas, e ainda assim os protestantes dirigindo-se direto para ele, precipitadamente, não reconhecendo a Escritura, a tradição deles. Oh, eles estão querendo um homem de poder e vão conseguir um. Eles cuidarão de conseguir. Ele tinha, veja, mas o próprio Jesus tinha perfeitamente declarado exatamente quem ele era. Ele tinha provado para eles quem ele era, em sua era. E é a mesma coisa hoje. Agora veja, consideremos aquele cenário de Lucas 17, como aconteceu nos dias de Sodoma. Veja o mundo, veja a igreja, a condição sodomita, veja onde Ló estava, quando aqueles homens até mesmo tentaram forçar a porta para chegar a estes anjos, estes homens. Note, veja aqui, tem... Veja, Abraão estava na montanha. Ele não estava em Sodoma, esse é um tipo. Há sempre três classes de pessoas num ajuntamento religioso. Crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Sempre esses três. E ali estavam eles. Havia o sodomita incrédulo, o crente manufaturado Ló, e Abraão, a igreja eleita. Agora observe seus mensageiros naquele dia. Dois mensageiros desceram e pregaram a Sodoma. Eles não fizeram milagre algum, só os cegaram. A pregação da palavra faz isso. Mas observe que tipo de milagre este anjo fez, que ficou com Abraão. Ele estava de costas e disse a Abraão que seu nome tinha sido mudado. Chamou-o Abraão, ao invés de Abrão. Ele não poderia ter tido o bebê até que seu nome fosse mudado, nem Sara. Ele lhes disse qual era o nome deles. O anjo lhes disse isso. E ele disse que ia visitar Sara por este tempo da vida. E Sara riu disso. E quando Sara riu, o homem de costas, o homem comendo carne de vitela e bebendo leite de vaca e comendo pão, um homem, pó sobre as roupas, um viajante, era o próprio Deus. E Abraão reconheceu isto porque ele soube os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Disse, por que disse Sara consigo, como estas coisas podem acontecer? Haveria coisa alguma difícil para Deus? Está vendo? E Sara correu para fora e negou isto. Ele disse, sim, mas tu disseste. Agora, ele teria tirado a vida de Sara ali mesmo, por ela descrer, mas veja, ela era parte de Abraão. E nossa incredulidade em sua grande manifestação nesta hora, nós somos parte de Cristo. Ele simplesmente, veja, nós somos, veja, nossa, ele tem de cumprir isto. Agora note, nunca houve uma época na história da era da igreja, e eu conheço um verdadeiro estudioso a quem estou falando, um historiador, nunca houve. Eu pediria a qualquer estudioso da Bíblia para me citar um homem que alguma vez foi enviado à era da igreja, nesta igreja desde a crucificação de Cristo, um ministério mundial, que seu nome terminasse em H-A-M como A-B-R-A-H-A-M, até este dia. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvino, mas onde quer que tenha havido um G-R-A-H-A-M antes, Billy Graham, o grande evangelista ali com as denominações que estão em Sodoma? Nunca. Há um moderno Oral Roberts ali com os pentecostais da mesma forma. Vocês sabiam disso? Mas H-A-M. Agora, G-R-A-H-A-M são só seis letras, mas A-B-R-A-H-A-M são sete letras. Seis é número de homem, organização de homem, feitos de homem. Mas A-B-R-A-H-A-M são sete letras. Agora note, na igreja eleita que é retirada, não essas denominações, mas a igreja eleita, para se destacar, tem de receber um mensageiro também nestes últimos dias. O que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo aqui em cima? Compare isto com o que Jesus disse. Nunca antes na história localizamos. E os mesmos sinais que seriam feitos. Vocês não percebem, amigos, e reconhecem que é Deus que desce no Evangelho em seu povo, dando-se a conhecer? Não conseguem reconhecer a hora em que estamos vivendo? Será que nos desviamos com um pouquinho de bater palmas, tocar piano e recitar isto e nos afastamos da palavra a ponto de estarmos cegos assim a isto? Certamente não estamos. Reconheçamos a hora em que estamos vivendo. Pedro, Natan, ou Natanael, melhor, e a mulher, eles reconheceram isto. Eles reconheceram seu sinal messiânico, igual agora a estas coisas que estou dizendo. Então, para essa era, Jesus disse, agora observe, ele está se referindo ao passado agora, contando-lhes de uma era. Deus, em qualquer era, quando ele enviou sua mensagem, que foi a sua palavra, e aí identificou a essa era, o povo que creu nisso, foi de muito proveito para eles. O povo que não creu nisto, mergulhou no caos. Sempre tem sido assim. Como nos dias de Jesus, a mesma coisa. Observe-o aqui de pé agora. Ele disse, como aconteceu nos dias de Jonas, em Jonas, pois, como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem. Ele disse, uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal. Agora, sabe o que eu acho que ele estava fazendo? Estava profetizando uma geração iníqua e adúltera. Gostaria de saber se algum homem em seu juízo perfeito poderia negar que estamos vivendo numa geração fraca e adúltera, quando homossexuais, perversão e os índices de divórcio nos Estados Unidos são mais elevados que em qualquer outra nação do mundo. E o mundo todo mergulhou num caos disto. 3 em cada 4 praticamente estão divorciados aproximadamente, transtornando a coisa toda em aproximadamente 10 anos de casamento. Está vendo? Pense nisto. Divórcio, casar de novo e casar de novo, divorciar e casar de novo. Estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Veja a hora em que estamos vivendo. Quando já esteve em tal caos, uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal. Notem. E eles receberão um sinal. O quê? Esta geração, pois como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, o Filho do Homem tem de estar no seio da terra 3 dias e noites. Que sinal essa geração iníqua e adúltera receberá? O sinal da ressurreição. E hoje, depois de 2000 anos, nós ainda vemos Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, encontrando-se entre nós, fazendo as coisas que ele fez então e prometeu fazer. Uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal, sempre querendo, mostre-me isto, e se você puder fazer isto e fazer isto, eles o receberão, o sinal da ressurreição. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra manifestada habitando entre nós. Como devíamos agradecer a Deus por seu grande sinal. Note que ele se referiu a outra coisa ali. Ele disse, e como a rainha do sul se levantará, que é a rainha de Sabá, escute com atenção agora. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos extremos da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Note, vamos nos referir a isso por alguns minutos. Ele estava lendo a mesma Bíblia que nós lemos, acerca de Jonas, e estava lendo acerca de Salomão. Agora, quando a era de Salomão veio, ele tinha um dom de discernimento. E todo o povo, a nação toda, creu nisso. Todos eram um de coração e unânimes. Todos criam nisso. Se todos esta noite, se toda a América somente se convertesse a Deus e cresce em Deus, é a melhor segurança que nós temos, será, de que todos os abrigos antiaéreos e tudo mais. Ninguém mexia com Salomão. Eles o temiam porque ele era um homem dotado, e o povo cria nele assim, que era enviado por Deus, que o fizeram seu rei. Todas as nações os temiam, não por causa do seu poder militar, mas porque Deus estava com eles. E se esta nação que afirma ser cristianismo, se ela somente pudesse, todos eles juntos, se apegarem a este grande dom que nos foi dado nestes últimos dias, o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, não o credo, o Espírito de Deus, não por violência, não por força, mas pelo meu Espírito, diz Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo, em forma de Espírito sobre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente, fazendo esta palavra viver o que ele disse que ela faria. Observe com atenção agora. A notícia se propagou pelo mundo. Eles não tinham televisão e rádio e coisas tais naqueles dias, de modo que ia de lábios a ouvidos. E após algum tempo, as grandes caravanas vieram desde o outro lado do deserto do Saara, o que é uma viagem de 3 meses da Palestina até onde ela vivia. E a fé é pelo quê? Ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E ela tinha ouvido a respeito desta grande reunião que estavam tendo lá. E toda vez que uma caravana vinha daquela direção, ela perguntava, vocês passaram pela Palestina? Sim. E como é lá? É além de qualquer coisa. Nunca se viu tal discernimento. E é exatamente como um Deus sentado lá. O Deus deles está representado num homem chamado Salomão. Bem, a fé é pelo ouvir. O coração da pequena rainha começou a ficar faminto de ir verificar acerca disto. Veja, ela estava ordenada à vida. Note agora, a primeira coisa a fazer agora, ela sendo pagã, ela tinha de ir obter permissão do seu sacerdote para ir. Assim posso imaginar vê-la ir ao seu sacerdote e dizer, Santo Padre, ouço que estão tendo um grande reavivamento lá na Palestina. Gostaria de permissão para ir ver por mim mesma. Agora, minha filha... Agora, você não vai querer se misturar com algum. Afinal de contas, nós não estamos participando daquele reavivamento. De modo que você não pode ir. Veja, isso é apenas um monte de bobagem. Não há nada de valor nisso. Aquelas pessoas afirmam que atravessaram o Mar Vermelho e que fizeram tudo isto, aquilo. Não há nada de valor nisso. Se houvesse algo assim acontecendo, seria bem aqui em nossa igreja. Nós ainda temos pagãos. Assim, verificamos que ela começou a ficar com fome. Ela disse, agora veja, ela disse, dizem-me que o Deus deles lá está representado num ser humano e sua sabedoria está além de qualquer coisa. Seu discernimento é maravilhoso. Oh, não há nada de valor nisso. Ela disse, mas eu poderia... Bem, veja, você é rainha, você não pode estar envolvida com um bando de pessoas como aquele. Isso é, você não pode fazer isso. Aquele bando de pessoas conhecidas no mundo todo como fanáticos religiosos. Você não pode fazer isso. Mas, veja, quando Deus se põe a tratar com o coração humano, não há nada que vá deter isso. Marido, mulher, filhos, pastor, nada mais pode deter isso quando uma pessoa está realmente faminta por Deus. Elas irão de qualquer maneira. Assim, ela ficou pronta para se aprontar. Bem, ele dizia, bem, eu simplesmente lhe darei, eu irei, terei de excomungá-la do nosso companheirismo. Bem, faça isso mesmo. Eu vou mesmo assim. Eu própria vou descobrir de que se trata isso tudo e ver. Ela tinha trazido rolos e tinha lido o que Jeová devia ser a respeito dos seus profetas e do que ele devia fazer, como a palavra de Deus se manifestaria, como ela saberia estas coisas quando estivesse representada, velada em carne humana, o que ela faria. E ela tinha lido todas estas coisas. Deste modo, eu ouviria dizer, bem, veja, nosso livro diz isto, ele disse. Sim, veja, eu, minha tataravó esteve diante desses mesmos ídolos. Ela se pôs de pé e fez orações, dia após dia. Nunca houve um movimento, um murmúrio, nem nada. E estou cansada, esta velha forma morta. Quero ir ver se há um Deus vivo. É pena mesmo que não tenhamos mais daquelas rainhas hoje. Assim, ela se aprontou para ir. Agora, quando ela chegou a este ponto em que devia ir, agora, lembre-se, ela teve grande dificuldade. Não era tão fácil como seria para você. Agora, note o que ela teve de fazer. Aqui está outra coisa que quero, não quero omitir. Ela disse isto, irei lá e levarei dinheiro, levarei algumas ofertas, e se for a verdade, apoiarei isto. Se não for a verdade, então posso trazer meu dinheiro de volta. Aquela mulher poderia ensinar os pentecostais. Sim, senhor. Apoiar coisas ali que riem e zombam da cura divina, e ainda assim você apoia os programas de rádio ao invés da sua própria igreja. Isso mesmo. E riem e zombam das próprias coisas em que você crê. Mas ela disse, levarei isto. E se não estiver certo, posso trazê-lo de volta. Agora lembre-se, com toda esta fortuna ali, nestes camelos, e agora lembre-se, os cavaleiros de Ismael, que eram ladrões do deserto, estavam por lá. Que coisa fácil lhes teria sido cair sobre esta presa. E, ora, eles teriam matado aqueles poucos eunucos que estavam com ela e apanhado aquele dinheiro e ido embora. Mas há algo diferente. Quando você está realmente determinado e Deus está se revelando, você está determinado a ver Cristo. Não há perigo diante de você. Você nem mesmo presta atenção alguma. O médico diz que você vai morrer, você nem mesmo nota isto. Quando está se esforçando para avançar, você sabe que algo ali, algo no fundo do coração dela, ardendo, a fé neste Deus. 3 meses para viajar pelo deserto do Saara. Não num Cadillac com ar-condicionado. Não, não. Ela levou 3 meses atravessando o deserto do Saara, talvez viajando de noite, lendo os rolos nos oásis de dia, até que chegou. Agora não é de admirar que Jesus tenha dito que ela se levantará nos últimos dias e condenará esta geração, pois alguns nem atravessam a rua. E aqui está um que é mais do que Salomão, o próprio Espírito Santo. Está vendo? Não é de admirar que ela se levantará nos últimos dias e condenará a geração. Observe, ela finalmente chegou. Ela não veio como muitas pessoas. Algumas pessoas que vêm a uma reunião desconhecida. Ela veio e levou seus camelos e foi para o pátio, armou suas tendas e ia ficar ali até estar persuadida. A maioria das pessoas vem, senta-se talvez por 5 minutos, talvez por 25, logo que o evangelista ou alguém diz algo que seja contrário ao que ela pensa que o credo dela diz, ou o dela, o credo dele, lá se vão eles. Veja, nem mesmo delicadeza. Não é de admirar que ela condenará esta geração. Ela veio para ficar até estar persuadida. Posso imaginar o primeiro culto aquela manhã, quando todas as trombetas soaram, o pastor Salomão saiu. Talvez ela estivesse sentada bem lá atrás. Ela disse, agora verei por mim mesma. Sei que é isso o que Jeová deve ser. O homem pode fazer alegações, mas eu descobrirei. Assim, ela se sentou ali aquele dia e observou, e viu cada um que vinha à plataforma. Ela viu que aquele discernimento era perfeito. Finalmente, digamos que seu cartão de oração foi chamado, o que provavelmente não foi, mas chegou sua hora de vir diante de Salomão. E a Bíblia disse que quando ela veio se apresentar diante de Salomão, que Deus deixou Salomão saber todos os seus segredos. Não houve coisa alguma oculta. Então o milagre foi feito nela. Então ela se voltou para a audiência e disse, todas estas coisas que eu ouvi são verdade e são ainda maior do que eu ouvi a respeito. Está vendo? Oh, não restou vida nela. Seu fôlego lhe foi tirado, porque aqui estava um homem que não a conhecia, um desconhecido, que revelou as coisas que ela queria saber. Oh, e Jesus ali de pé, o que era mais do que Salomão. Ele era a plenitude da divindade corporalmente. Ele era o Filho de Deus nascido da Virgem. Ele se vestiu sobre si e o próprio Jeová se manifestou na carne. E aqui se encontrava ele ali na plenitude e disseram que não creriam nele. Um maior discernimento. Veja, ele era Salomão mais Davi, mas todos os demais estavam todos nele. Todos os profetas culminaram nele. Um que era mais do que Salomão. E até mesmo naquele dia, ele disse, se disserdes essas palavras contra mim, eu vos perdoarei. Mas quando o Espírito Santo vier, será maior do que é agora e mais condenação. E aqui nos encontramos hoje, vendo esse mesmíssimo Deus fazer a mesmíssima coisa. Creio que ela se levantará no dia do juízo e condenará esta geração, pois se arrependeu e creu na mensagem que Salomão estava pregando e creu em Deus. Ela viu algo verdadeiro. Você sabe qual é o problema hoje? Há pessoas, muitas pessoas, como as pessoas que pertencem e apenas vão à igreja e têm um credo. Veja, elas viram tanto de simplesmente falsidade, tanto de simplesmente estátuas e tanto de prédios grandes e finos e nós nunca nos desviemos para esse tipo de rebeldia. Veja, Deus não habita em grandes prédios. Ele habita no seu coração. Veja, Deus não habita em educação intelectual. Ele está longe disto. Ele habita em humildade, no seu coração. Ele habita em sua palavra e sua palavra entra no seu coração e se proclama e declara. Ele interpreta sua própria palavra através de você. Ele está tentando encontrar alguém de quem possa lançar mão para mostrar que ainda é Deus. Está vendo? E ele fará isso se apenas puder conseguir alguém a quem possa falar. Se ele puder conseguir outra mulher com um fluxo de sangue, ele ainda pode falar a mesma coisa. Ele ainda pode fazer a mesma coisa, dando a conhecer, declarando. Nós estamos na presença de Deus, não a reconhecemos. Faz-me lembrar de uma pequena história. Talvez já lhes tenha contado uma vez, eu não sei. Testemunharei neste momento. Como todos vocês sabem, eu caço animais grandes. E estava nas florestas do norte e ia caçar lá o tempo todo. E tinha um amigo lá chamado Bird Call. Ele era um ótimo caçador, mais ou menos metade índio. Nunca tinha de me preocupar com ele. Ele não se perdia. E nós realmente éramos amigos íntimos. Mas aquele era o homem de coração mais malvado que eu já vi. Ele simplesmente não tinha coração de modo algum. Ele costumava atirar em filhotes, que são filhotinhos de veado, só para me fazer sentir mal. Ele dizia, oh, vocês pregadores têm coração mole. Billy, você seria um bom caçador se não fosse pregador. Dizia, você tem coração mole demais. Eu dizia, Bert, isso não é ter coração mole. Agora, não tem problema matar um filhote, se a lei permite. Abraão matou uma vitela e a deu de comer a Deus. Não é o tamanho ou o sexo dele, mas era só para ser mau quanto a isto. E ele atirava naqueles filhotinhos e simplesmente ria, zombava porque eu me sentia mal a respeito. Bem, pois ele fazia isso. E certo ano eu fui lá. Ele tinha inventado um pequeno apito que ele podia soprar como um filhotinho, do modo que ele chama, você sabe, pela mãe. E assim ele disse, ei, Billy, antes de começarmos esta manhã, disse, quero lhe mostrar uma coisa que arranjei. E o mostrou a mim. Eu disse, Bert, você não usaria algo assim? Ele disse, oh, caia em si. E o sujeito tinha olhos como de lagarto, como algumas destas mulheres tentam pintar os olhos, você sabe como, dessa maneira. Você sabe. Olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto, e o olho quase me assustou. E eu disse, Bert, não faça isso. Ele disse, oh, vocês pregadores de coração mole. Deste modo, nós estávamos... Eu me atrasei um pouco para me levantar aquela vez, e aqueles veados do norte, o veado de orelhas compridas de vocês aqui, ele chega perto de você, mas não um daqueles. Quando já atiraram nele, ele é um... Fala-se que Houdini é um artista em escapar? Ele é amador comparado com a eles. De modo que era tarde e já haviam atirado neles, e aqueles veados estavam se escondendo abaixados, alimentando-se de noite ao luar e ficando deitados de dia. Nós caminhamos até o velho desfiladeiro Jefferson, bem alto até o Monte Washington. Havia cerca de 6 pés de neve no chão, clima bom para rastrear, não vi nem mesmo uma pegada. Ele disse, o que acha, Billy? Eu disse, vocês os espantaram todos daqui, aquelas metralhadoras com que estavam atirando. E assim nós prosseguimos. Pouco depois, cerca das 11 horas, sempre levávamos uma dessas garrafinhas térmicas cheias de chocolate quente. É para o caso da gente se ferir ou alguma outra coisa, é estimulante. E um sanduíche. Eram, pois, cerca de 11 horas ou 11 e meia, eu acho. Chegamos a uma clareira mais ou menos do tamanho deste ginásio de esportes aqui, ou deste edifício, e sem mata. Ele, pois, se sentou, encostou o rifle numa árvore, começou a levar sua mão aqui atrás, e achei que ele ia pegar sua garrafa térmica. Pensei, bem, vamos comer. Normalmente nós chegamos ao topo da montanha e comemos, e um vai numa direção e outro na outra, e voltamos. E conhecíamos bem a região. E se matávamos um veado, nós simplesmente o pendurávamos e então sabíamos, íamos e ajudávamos um ao outro a trazê-lo. Eu achei, pois, que ele ia fazer o seu lanche, e nós nos separaríamos porque era quase o limite superior da mata. Assim, ele estendeu a mão para trás e comecei a me mexer para apanhar minha garrafa térmica, tomar meu chocolate, e começou a sair assim. E ele tirou aquele pequeno apito do bolso e o soprou forte assim. E olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto novamente, e soprou aquele apito. E quando soprou mais ou menos a distância de um lado a outro desse edifício, uma grande corça se levantou. Agora, se algumas de nossas irmãs não sabem, a corça é a veada mãe. E veja, aquele apito era um filhote e ele gritou, e esta grande corça se levantou. E por volta das 11 horas do dia, qualquer um que caça veado sabe que essa é uma hora ruim. Eles estão recolhidos. Ela, pois, se levantou e olhou em volta. Eu podia vê-la nitidamente. Ela olhou atrás para mim e ele soprou novamente. E ao invés de correr, ela saiu direto para aquela clareira. Agora, isso é incomum. Eles não fazem isso. Qualquer caçador sabe disso. E eles não fazem isso. Mas ela saiu bem ali. Por quê? Ela era mãe. Aquele era um filhote. Veja, ela era mãe de nascença. E aquele filhote. E Bert olhou para baixo, puxou aquele ferrolho e armou aquele .30-06. E ele era um atirador certeiro. E eu o vi apontar assim e sabia que ele ia arrebentar seu fiel coração de lado a lado, uma bala que fica no formato de um cogumelo de 180 grãos. E pensei, como pode fazê-lo, Bert? Como pode ser tão mal em chamar aquela veada mãe ali fora e então arrancar-lhe o coração com um tiro e ela tentando encontrar seu filhote? Como pode ser tão brutal a ponto de fazer isso? Eu estava pensando nisso e ouvi apontar assim. E não pude ver isto. Era simplesmente demais. Acho que tenho o coração mole. Eu simplesmente me virei de costas e pensei, Deus, como ele pode fazê-lo? Como um ser humano pode ser tão malvado em fazer isso, arrancar com um tiro o coração daquela fiel mãe? Agora, ela não estava tentando fingir. Ela não estava encenando. Ela era mãe. Ela viu quando o caçador apontou aquela arma, mas ela correu? Não, senhor. Seu filhote estava em apuros e ela estava tentando encontrar seu filhote. Eu me virei de costas, como disse, e comecei. Disse, Senhor Deus, como ele pode fazê-lo? Eu notei e esperei. A arma não disparou. Eu me virei e olhei, e a arma estava fazendo assim. Ele não conseguia mais segurá-la. Ele se virou. Aqueles grandes olhos de lagarto tinham se transformado. Lágrimas lhe escorriam das faces. Ele jogou a arma no barranco e disse, Billy, chega disso. Guie-me a esse Jesus de que você fala. Ali mesmo, naquele barranco coberto de neve, eu o guiei a Cristo. Por quê? Ele viu algo verdadeiro, viu algo genuíno. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aquela mãe não estava fingindo nada. Ela era uma mãe genuína. Não importa se fosse morte ou o que fosse, ela se encontrava perante a própria morte, sabendo que a qualquer momento aquela bala lhe arrebentaria o coração, mas ela estava atrás do seu filhote. Oh, se somente pudéssemos ser tão cristãos quanto aquela veada era mãe. Por quê? Ela nasceu mãe. Nasceu para ser mãe. Nós nascemos para crer na palavra de Deus. Nós nascemos para crer em Jesus Cristo. Inclinemos a cabeça. Quantos aqui neste momento, com a mão erguida, diriam, Irmão Branham, eu verdadeiramente gostaria de ser o tipo de cristão que aquela pequena corça era mãe. Eu queria que meu coração fosse simplesmente tão cheio de Cristo que pudesse resistir em face de qualquer coisa e ser um verdadeiro cristão, tanto quanto aquela corça era mãe. Esse é o tipo de experiência que eu quero. Você erguerá a mão? Deus o abençoe. Isso é ótimo. Deus os abençoe. Tantos por toda parte. Estou tão agradecido por vocês ainda terem algo de verdadeiro e vocês que os façam crer. Vejam, e se fosse o caso de vocês não crerem, não seria lamentável ver um incrédulo numa condição em que o coração esteja tão endurecido que absolutamente não possa crer, condenado, arruinado, perdido, sem saber nada acerca disto, sem saber a que hora a morte poderá bater a porta? Você tem de partir para a eternidade. E Jesus disse, aquele que não nascer de novo se torne tão cristão quanto aquela veada era mãe. Você nunca verá a Deus. Você está acabado, não importa a quantas igrejas se una. Ele estava falando a um líder religioso daquele dia, Nicodemos, um homem de 80 anos. Ele disse que lhe era necessário nascer, que lhe era necessário tornar-se cristão da maneira que aquela veada ali era mãe. Houve algum que não ergueu as mãos, que realmente conheça a presença de Deus, a reconheça e diga, sei que estou errado? Quando se dá conta de que está errado, você está reconhecendo a presença de Deus. Mas quando não sabe que está errado, a Bíblia disse, tu és desgraçado. Nesta era, a igreja seria desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, e não o sabes. Imagine se um homem ou mulher estivessem na rua, desgraçados, cegos, pobres, miseráveis e nus, e você pudesse lhes dizer que estavam nus, e eles o escutassem. Mas e se estiverem nus e não acreditarem em você? Que problema mental é esse? Bem, agora, é nesse tipo de condição espiritual que está. As pessoas estão espiritualmente cegas, desgraçadas, miseráveis, nuas perante Deus, pecadores tentando se cobrir detrás de folhas de figueira de alguma denominação. E não o sabem. Vocês querem erguer a mão mais alguém? Deus os abençoe. Isso mesmo. O Senhor os abençoe. Antes que vocês, talvez vocês sejam visitantes aqui, nunca tenham visto Deus fazer nada. Mas antes que vejam algo, vocês ainda assim digam, eu aceitarei isto baseado na palavra. Sei que está aqui um que é mais do que Salomão. O grande Espírito Santo de Deus está presente. Eu o sinto. Eu creio nele. Eu vou erguer a mão. Eu sou pecador. Pedirei salvação. Pai Celestial, abençoa estes que estão de mãos erguidas. Pedimos que a Tua misericórdia seja concedida a esses que são pecadores. Isto é, talvez eles pertençam à igreja. Isso ainda não quer dizer que não sejam pecadores. E eles ergueram as mãos. Eles querem ser salvos. Senhor, há algo junto deles. Eles reconheceram o Espírito Santo ali. E eles reconheceram que era Deus. E estava lhes falando que eles não tiveram essa experiência que deviam ter e ergueram as mãos. Tu disseste, aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E sei que isso é verdade. Tu disseste em São João 5:24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem vier a mim, eu lhe darei a vida eterna, o ressuscitarei nos últimos dias. Essas são tuas promessas, Pai. Eu reclamo cada um deles. Talvez algum cristão, Senhor, que esteja tentando caminhar pela vida, tentando viver melhor diariamente. E eles querem uma experiência de uma melhor caminhada. Eles ergueram as mãos também. Pai, rogo que Tu os abençoes, que eles encontrem essa total suficiência esta noite em Cristo, a palavra feita carne entre nós. Concede isto, Senhor. Eu os encomendo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, e enquanto ficam sentados bem quietos, vejam, só por um momento, que coisa, estou 5 minutos além do meu tempo agora. Perdoem-me, não tive intenção de falar por tanto tempo assim. Eu lhes digo, esperemos só por um momento, deem-me só mais 5 minutos, por favor. Quantos sabem o que Deus era? Nós sabemos o que a Bíblia disse que Ele era, e a Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus disse em São João capítulo 14, versículo 12, Ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Não aquele que finge crer, mas aquele que crê em mim. É verdade, meus irmãos ministros? É verdade. Quantos leitores da Bíblia sabem que é verdade? Os céus e a terra passarão, mas suas palavras não podem falhar. Ele prometeu isso. Agora, sem dúvida que há pessoas enfermas entre vocês aí. Eu não os conheço de modo algum. E para provar o que dizia faz pouco, como o anjo do Senhor nos dias antigos, nos dias passados, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês conseguem ver do que eu estava falando, aqueles nomes e tudo mais em posição, a igreja corretamente colocada? Vocês conseguem ver? Agora, tenho certeza que vocês leem nas entrelinhas das coisas que eu não falei. Vocês veem o que eu quero dizer. Agora, se vocês aqui que são enfermos e necessitados, eu estou... Que direito tenho de estar aqui? Para que me encontraria aqui como enganador? Se estivesse fazendo isso, está na hora de eu não desejo viver. Eu prefiro morrer. Eu prefiro sair e ser qualquer outra coisa do que ser um enganador. E o que Deus fará comigo? E não sei se viverei até o final da noite, nem vocês. Mas um enganador, nós queremos ser... De que serve ser um enganador quando se pode ser genuíno? Mas vejam, isso é tão estranho para vocês. Agora vejam, se afirmo que estas escrituras devem se cumprir, que li e lhes mostrei nas últimas 2 noites, o que Jesus foi, o que a sua presença é agora, e Ele está para retornar nos últimos dias, sabemos disso, através de carne humana, e se declarar da mesma maneira. Todos sabemos disso. Estamos cientes disso? Digam amém, se estão. Muito bem. Agora, para consolo de vocês, eu lhes digo isso a vocês em nome dEle. Ele está aqui, o mesmo Deus que desceu e falou com Abraão, estava de costas para a tenda e Sara dentro da tenda. Ele soube o que ela estava pensando. Ele disse a mesma coisa quando veio aqui. Ele olhava para a audiência e sabia o que estava no coração deles. Uma mulher tocou sua veste. Ele olhou em volta até encontrá-la. Ele contou. O cego Bartimeu tocou sua veste quando clamou, Filho de Davi, tem misericórdia, encontrando-se a 200 jardas de onde ele passava. Sua fé parou o Filho de Deus na estrada, e ele se voltou e disse, Trazei-o aqui. O pequeno Zaqueu, em cima da árvore, se escondeu, disse, pois tampouco cria que ele fosse profeta. E Jesus, vindo, parou bem embaixo da árvore e olhou para cima e disse, Zaqueu, desce. Chamou-o pelo nome. Quando Jesus nunca tinha visto Pedro e André o havia trazido ali, quando ele o viu chegar, disse, Teu nome é Simão, tu és o filho de Jonas. Deu-lhe o seu nome, disse-lhe quem ele era. Disse a Natanael onde ele estava, o que fizera, a mulher e em que tipo de condição ela estava, qual era a sua dificuldade, qual era a sua enfermidade. Esse é Deus, amigos. Quantos creem nisso de todo o coração que digam, esse tem de ser Deus? Quantos de vocês aqui sabem que eu não sei nada a seu respeito? Ergam a mão. Só digam, sei que aquele homem não sabe nada a meu respeito. Só ele é só um homem. É isso que eu sou. Só seu irmão. Estou aqui para tentar ajudá-los. Mas eu declaro, quantos leram o meu livro e essas coisas? Vocês sabem. Vocês creem que isso é verdade? Estes são os últimos dias. E agora que o Senhor Jesus nos ajude. E se Ele vier esta noite, e que nenhum de vocês fique se movimentando. Fiquem exatamente em seus assentos onde estão e creiam. E o Senhor Jesus virá esta noite e confirmará estas coisas que Ele disse. estas coisas que ele prometeu. Se ele confirmar que elas são a verdade, vocês crerão nele? Creiam. Pai Celestial, agora eu falei a teu respeito, o que tu eras, o que tu és. Agora entrarás tu em cena, e essas pessoas sentadas ali na audiência, perfeitamente desconhecidas, dar-te-ás a conhecer a nós esta noite, Senhor, de modo que saibamos e reconheçamos que estas Escrituras estão cumpridas, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se estamos vivendo nos últimos dias, como Ele disse que se manifestaria nos últimos dias, como se manifestou em Sodoma antes do filho prometido chegar a Abraão. Bem, a semente real de Abraão que está esperando pelo filho real, a mesma coisa aconteceria. E observamos até mesmo quanto às posições, o tempo, os nomes, e tudo está perfeitamente em linha, Pai. Ajuda-nos, nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora quero que vocês orem, cada um de vocês. Seja o que estiver errado, somente peça-lhe. Agora, ele é o sumo sacerdote. A propósito, quantos ministros estão no edifício? Ergam as mãos por toda parte. Acho que há 30 ou 40. Agora, quantos de vocês sabem disto, que o livro de Hebreus, o Novo Testamento, nos diz que agora mesmo Jesus Cristo é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas? Vocês ergueriam, por favor, as mãos e diriam, sei que isto é verdade. A Bíblia diz isso. Isso mesmo. Muito bem. Então, se ele é o sumo sacerdote, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você o tocasse esta noite, ele agiria como agiu lá no passado. Está certo? Como ele agiu ontem. Bem, quando aquela mulher tocou sua veste, você diz, ó, mas se eu pudesse, sua fé a toca. O físico, ele não sentiu. Foi a fé da mulher que tocou a veste. Sua fé pode tocá-lo agora. Você crê nisso? Então, se a palavra de Deus está manifestada, ele revelará essa mesma coisa e mostrará a mesma coisa. Vocês creem nisso de todo o coração? Muito bem, agora só confiem nele. Creiam nele. Não duvidem. Mas tenham fé em Deus de que Ele o fará. Alguém nessa direção, só ore e só creia de todo o coração. Então, alguém nessa direção, e se Deus permitir que uma ou duas pessoas que vocês conheçam, isso é infalível, quantos de vocês crerão, então, que nós reconhecemos a sua presença? Então, isso é tudo que é necessário. Isso é tudo que é necessário. A senhora sentada bem ali, olhando para mim ali, sofrendo com um problema de coração. A senhora crê que Deus curará o coração, a tornará sã? A senhora tem problema de coração. Se está certo, erga a mão. Eu sou desconhecido da senhora, não a conheço, mas isso é verdade. Muito bem. A senhora de cabelos grisalhos sentada ali. Muito bem. A senhora de verde, a senhora ergueu a mão ali, indicando que a senhora, seu problema é artrite. A senhora crê que Deus a curará com artrite? Se está certo, erga a mão. Está vendo? Muito bem. Está vendo? Só aconteceu de erguer. Agora, algo veio sobre a senhora, não veio? Veja, aquela luz. Quantos já viram a foto daquela luz? Ali ela pairou, exatamente sobre a mulher. De repente, um sentimento muito doce veio sobre a senhora. Foi isso que causou, veja. Deus a abençoou, a curou, a torna sã. A senhora crê nisso? A senhora crê que ele sabe o que há de errado com a senhora? Só ele pode curá-la. É uma sombra escura, epilepsia. Se está certo, erga a mão, jovem. Pensa um pouco diferente do que há alguns minutos, não pensa? Você viu quando eu parei aquele chamado fazendo aquilo? Foi para isso, foi por você. Agora, se crer de todo o coração, esses acessos a deixarão. A senhora aceitará isto e crerá de todo o coração? Deus a abençoe. Vá, creia nisto. Essa senhora sentada bem aqui, sofrendo de problema de estômago, a senhora crê que Deus a curará? Bem aqui no final, a senhora crê que Deus a curará? A fará ficar boa do problema de estômago? A senhora aceita isto? Muito bem. Deus a abençoe. Eu sou totalmente desconhecido da mulher. Não a conheço. Ela é só uma mulher sentada ali, mas Deus faz isto. Vocês creem de todo o coração agora? Muito bem. Só tenham fé. A senhora sentada bem aqui no final, sofrendo de problema de vesícula biliar. Tem pedras na vesícula, fígado. E isto a incomoda. Se está certo, erga a mão. Total desconhecido da senhora. Se está certo. Estão vendo? Uma senhora sentada bem ao seu lado. Ela também está sofrendo. Vejam isto. Vocês não conseguem ver essa luz sobre essa mulher? A senhora tem problema de rim. Isso mesmo. Ela tem envenenamento urêmico nos rins. Se está certo, erga a mão. A senhora que a tocou, então, ela está sofrendo de uma aflição nervosa. Ambas são desconhecidas. A senhora não é daqui. Está certo, não está? É de Iowa. É da cidade de Des Moines. Está certo, não está? A senhora crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome, como ele disse a Pedro? Se a senhora crer de todo o coração, seu nome é a senhora Wolf. Se está certo, erga a mão. Muito bem. Volte curada agora. Jesus Cristo a cura. Vocês reconhecem a sua presença? Vocês sabem que Ele está aqui? Então não imporão as mãos uns sobre os outros agora, enquanto o Espírito Santo está sobre vocês? Esse é o Espírito Santo sobre vocês. Agora cada um de vocês pode ser curado agora, se somente crer nisto. Vocês creem de todo o coração? Pai Celestial, não resta nada agora senão fé. Nós agora renunciamos a toda a escuridão. Quando o reavivamento, como eu disse no começo, a onda desce sobre a água para revolvê-la, para tirar a incredulidade dela. Agora, enquanto o Espírito Santo está se movendo de lado a lado do povo aqui, que toda a incredulidade seja tirada e que o poder do Deus Todo-Poderoso liberte todo o sofredor esta noite. Eu repreendo o diabo. Satanás, você não passa de um blefista e está desmascarado bem aqui entre o povo pela evidência escriturística do Jesus vivo e ressuscitado. Eu os conjuro, pelo Deus vivo, saia destas pessoas e as deixe ir para a glória de Deus. Todos que aceitam uma cura, ponham-se de pé agora e digam, eu creio. Não importa o que aconteça, quanto demore, eu ainda assim sei que vou ficar bom. Eu aceito isto de todo o coração. Ergam as mãos agora. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo. Dê-lhe louvor. Agora só ergam as mãos e o louvem por sua cura, da maneira que fazem em suas igrejas. Irmão.